E oi, mundo. Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é o acaso, o inconsciente, telepatia, sonhos e responsabilidade. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria fazer um jabá, que é, eu estou participando de um grupo de estudos e gostaria de convidar todo mundo a participar. Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição deste episódio e também pode ser encontrado pelo espaçodopsicólogo.com.br. Será um grupo de estudos sobre o mal-estar na atualidade. O que que designa o sofrimento na atualidade? Do que o sujeito sofre, né? Ou do que diz quando diz algo sobre o sofrimento. Espero vocês lá. Bom, sobre o inconsciente, eu achei interessante, achei que valia a pena um retorno a esse conceito, né? Que se é fundante da psicanálise, esse inconsciente, esse unknown, esse não saber, é algo que o Freud vai caracterizar como aquilo que nós não temos acesso, mas que não deixa de se inscrever. Se eu não me engano, isso está no texto Inconsciente de 1915, que é essa brilhante colocação, isso que não deixa de se inscrever, que nós não temos acesso. Mas que nós temos, nós vemos os efeitos dele. Talvez uma analogia interessante é o próprio buraco de minhocas, né? Tipo assim, o buraco negro. Há pouco tempo não podia se ver. A primeira foto de um buraco negro veio ano passado. Mas já se sabia que algo ali estava. Algo ali tinha, e se sabia justamente por causa de suas implicações, de seus efeitos. Isso é super interessante para a gente poder pensar, porque em muito ainda existe aquela pergunta: bom, qual a diferença entre psicologia e psicanálise? Né, para ser psicanalista, tu tens que levar em consideração que existe um inconsciente, o que para a psicologia nada quer dizer ou eu muito pouco, porque não é fundante, não precisa, né? Tanto que várias linhas da psicologia não trabalham com isso. É uma área da psicologia. Análise, né? É uma análise dessa psique de sobre outro lugar, sobre uma outra área de estudo. Isso é bem interessante porque é uma pergunta recorrente, né? O que diferencia um psicólogo de um psicanalista, ou se precisa ser formado em psicologia para ser psicanalista? E, bom, retomando essa questão do inconsciente, né? O Freud tem todo o trabalho dele com sonhos, né? Ele, em 1900, ele lança a Interpretação dos Sonhos. É bastante interessante, uma obra muito, além de muito densa, no sentido de você poder tirar muito dali. É também uma obra muito vasta, muito, muito comprida, né? É uma das maiores obras do cara. E ele tem textos sobre telepatia também, que são interessantes, interessantíssimos. Estão na descrição os nomes bonitinhos e as datas para quem quiser buscar e ler. Mas o interessante, que pegando essa ideia de sonhos, telepatia e talvez os atos falhos também, o que o Freud, durante todo o seu percurso, vai tentar fazer é dizer: bom, ali o sujeito sabia de algo, só que ele não sabia que tinha este saber. Ele não sabia que existia isso que ele dominava. Então, mesmo nas manifestações telepáticas, Freud vai fazer algumas indicações, alguns apontamentos de pequenas minúcias, pequenos detalhes, coisas que nós comumente chamamos de acaso, mas que ali, naquele mínimo detalhe, podia então levar o sujeito à próxima cena, que era imaginar o que acontecia, imaginar o que aconteceria. Isso é muito interessante, porque quando se fala desse inconsciente, é um saber que não se sabe que se tem, mas o tem. Se fala disso. quando se retoma a questão da telepatia, também fala, né? Bom, essa questão de uma percepção que percebe algo, né? Que está teoricamente fora do sujeito. Bom, a Lacan vai derrubar essa questão do dentro e do fora, mas que está fora do sujeito, teoricamente está em outra pessoa, e que ela consegue, a partir disso, ter uma noção. Ter uma noção de algo que ainda não foi verbalizado, de algo que ainda não foi dito, que não foi compartilhado. É interessante, se não me falha a memória, que durante esse texto da telepatia, ele vai falar justamente sobre um caso de pessoas que estavam muito distantes geograficamente e que, curiosamente, um sonho avisou sobre uma gravidez. Ele vai tecer as minúcias, né, os detalhes, aquilo que poderia ter passado despercebido a um observador, né, e que poderia indicar algo para um algo, ou seja, poderia ser um indicativo para alguma coisa. Nesse caso, um indicativo que levou o sujeito a poder sonhar sobre isso. Isso que, curiosamente, depois se confirma com o recebimento de uma carta. No caso, é uma gravidez. Mas é interessante poder falar sobre essa questão do inconsciente, desse saber que não se sabe que se tem, porque isso que move uma análise, nesse saber do qual o sujeito não sabe que tem. O Lacan, no seminário 17, ele tem uma colocação assim muito fascinante, que é basicamente ali na página 50, dependendo da sua edição. Ele fala: vamos lá, diga qualquer coisa, vai ser maravilhoso. E ali ele está falando ainda, né, da primeira clínica lacaniana, e ele dessa instituição do sujeito que sabe. Ou seja, o sujeito vem um analista imaginando que o analista terá as respostas. Assim como nós fazemos, né, os movimentos de buscar as respostas no outro, e fazer essa inversão de sim, não tenho resposta para te dar porque ela não existe a priori, mas você pode me contar do que você está falando, do que diz quando diz sobre isso, não? Isso é, assim, interessantíssimo. Primeiro porque isso já estava na obra do Lacan, né? Essa questão do outro não tem a resposta. No seminário 6, ele coloca, abre aspas: ora, a questão não é tenho absolutamente nenhuma garantia de que esse outro, pelo que há em seu sistema, passa me devolver, se assim posso dizer, o que lhe dei a saber, seu ser e sua essência de verdade. Não há respeito, não há, repito, outro de outro. Não há no outro nenhum significante que passa conforme o caso a responder sobre. Né? Bom, nessa passagem é interessantíssimo, porque ele está dizendo: não é ali, não é no campo desse outro que tu vai encontrar essa resposta que você tanto pergunta. Mas é interessante que durante a obra do Lacan também está presente a questão da alteridade. É na conversa, é na alteridade, é na troca, é no diálogo que o sujeito pode se deparar com a sua fala, que o sujeito pode se deparar com aquilo que ele ainda não se deu conta de que sabe. A posição do analista diante do inconsciente é essa: é mostrar ao sujeito, bom, você está me dizendo uma pergunta sobre um algo que quem tem a resposta é você, né? Então, me conte, né? Me diga o que que você pensa em termos de resposta, do que é. E poder trabalhar com essa escuta que diz sobre uma verdade que o sujeito ainda não enunciou. Mas não enunciou não para o outro, mas não enunciou para si mesmo. Por isso que é um saber que ele ainda não sabe que tem. E é um saber que está longe da saída coletiva. É, da saída comum, é uma saída que o próprio sujeito precisa inventar. Voltando ao seminário 17, o Lacan, quando ele está ali falando: bom, né, vamos lá, diga qualquer coisa, vai ser maravilhoso. Ele já está se preparando para a clínica do real, que é a segunda clínica dele, que é justamente de outra ordem, é uma outra técnica. Mas ainda baseada nisso, nesse inconsciente, nesse saber que o sujeito tem, mas que não sabe que dele detém. Isso é super importante para o nosso dia a dia. Isso é importante quando a gente fala de sonhos. Porque, né, ele é diferente do Jung, que foi escrever um guia dos sonhos. O Freud já colocava, não dá para ser uma saída comum. O sujeito precisa me dizer da representação dele. O que que a representação diz? Ou quando o Freud vai falar dos sonhos telepáticos, ele vai botar em questão justamente isso. O que que esse sujeito está contando, né? O que que ali, hein? Ele sabia, mas não sabia que sabia. Por isso que ele viu como um acaso, como telepatia, né? Como algo assim fora. Algo fora do parâmetro, seja lá qual for este parâmetro utilizado. É interessantíssimo. É interessantíssimo no sujeito de que poder compreender um pouco mais sobre a questão do que seria esse inconsciente, que é isso que não temos acesso, só vemos seus resultados, seus efeitos, é poder entender como nós temos a possibilidade de incidir nisso. Incidir nesse inconsciente. A análise, sobretudo, haveria de ser uma conversa de inconsciente para inconsciente, mas na qual o analista está fora. Isso é muito interessante, né? O analista fica na posição de analista, que é uma posição suspensa para que o sujeito traga o inconsciente dele, traga aquilo que ele sabe, aquilo que ele sabe e não sabe que sabe, e elabore, né? Posso fazer algo com isso. É sobre isso. Sobre a possibilidade de poder saber mais sobre si mesmo. Ou seja, sobre se responsabilizar pelo isso que é dito acaso, né? Não entendo como isso aconteceu. E também sobre suas próprias palavras. Poder dar um peso nelas. Poder fazer com que isso que é dito seja pago, né? Bom. Banque suas palavras, né? Quero ser um desenhista, banque. Não interessa a diversidade nesse sentido. Tenho noção dos limites, mas vá além. Faça algo, algo incrível. Por que não? E essa é a grande questão. Grande questão da clínica do real. Bom, precisa bancar. Gente, isso é o que eu queria falar. Para vocês, hoje, agradeço muito para quem tem escutado, para quem tem ouvido ao longo desses anos. Como disse antes, espero vocês no grupo de estudo. Tem muito mais para falar sobre o inconsciente, mas como eu gosto que os episódios não passem de um certo tempo, acho que deu, né? E é isso, até a próxima.